Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
A gente não tá julgando, né, dizendo que ele é criminoso, mas o irmão dele está envolvido nisso. Está sendo investigado e tem muitas licenças e tem muita documentação, tá muito estranha essa história. O nome dele é Everton, tá? A gente tá falando aqui, mas
o nome do presidente.
Do presidente.
Mas veja só, Diego, antes da gente trazer, porque daí no dia seguinte, a RP, ele, no primeiro dia ele não quis se pronunciar, mas no dia seguinte a RPC trouxe mais uma matéria. Tá? Por quê? Porque o governador Ratinho deu uma declaração a respeito. E antes do Mig dar o play aqui, dar o play também na fala retirada da matéria da RPC, dessa segunda matéria, acho que é do dia 12 de setembro.
Isso.
Veiculado no dia 12 de setembro pela RPC, eu queria dizer o seguinte, que a nós aqui coube nesse momento, diante da gravidade dos fatos, repercutir o trabalho dos colegas da RPC. Porque eu, como produtor, tentei trazer as pessoas, eu falei aqui, não conversei com 10 pessoas, incluindo deputado, institutos aí de ambientais, que na hora que o bicho pega, fogem da raia, na hora que envolvem nomes, eles não têm a moral de vir aqui conversar com a gente, tá? Outras pessoas que fazem um belo trabalho, mas sabe o que acontece? Elas têm medo de vir aqui, porque lá onde é o local, o bicho pega, essas pessoas sofrem ameaças. E no caso de mulheres ainda fica ainda pior, né? Como uma das fontes me disse. Então, a gente tem que pensar isso, porque no fim das contas, trabalhar com o meio ambiente envolve uma das coisas que mais causa a morte de ativistas, de pessoas, de jornalistas, que é o quê? É a questão da terra. Entendeu? Queira ou não, o meio ambiente também trabalha com a questão da terra. Então, é por isso que hoje a gente não está ainda trazendo novas informações a respeito, novos pontos de vista, mas a gente vai trazer porque a gente vai continuar fazendo essa cobertura, vamos continuar na pista desse tema. E agora a gente quer que o Mig solte para nós o que disse o nosso governador do estado sobre essa situação. Solta lá, Mig.
Hoje no Ministério Público do Litoral, é só o não. E as famílias que precisam sobreviver? Por isso que nós defendemos que possa haver ali um estudo para o bom uso da área. Ou os órgãos de fiscalização, nesse caso o IBAMA, nos explicam o que pode, e o Ministério Público do Litoral para de atrapalhar o Estado, senão a gente vai ficar sempre dando oportunidade para talvez construções como essa ou qualquer outra possam estar irregular.
Então, Diego, essa fala aí, os repórteres pegaram na formatura dos cadetes, né, da Polícia Militar, que aconteceu lá na Baixada na semana passada, e intimaram o governador nesse tema. E vamos dar os parabéns aí, porque isso aí é um ponto fora da curva do jornalismo da RPC. Não é meu papel aqui ficar criticando o trabalho de colegas, mas a gente sabe que não se trata da intenção e da boa vontade, se trata assim de uma linha editorial que muitas vezes beneficia tudo isso que a gente vê, tudo essas pessoas, a gente beneficia que aconteça esse tipo de situação e o responsável não seja cobrado. O jornalismo tem por função isso, botar pressão nisso, nessas situações, e dentre outras situações, mas nessa também, nesse tipo de administração pública, o jornalismo está aí para botar pressão, porque senão a gente perde a moralidade. E aí o Paraná, que é um dos estados mais moralistas, fica sem moral, porque que moral que tem essas pessoas? O presidente de quem emite a licença ambiental está sendo investigado por irregularidade ambiental confirmada pelo boletim do IBAMA. E daí, sabe qual que é o argumento? Que não é ele que cuida disso, que é o IBAMA. Mas o IBAMA está dizendo que está errado, e é o seu irmão, o presidente do Everton, do IAT. É o seu irmão. Como você diz, poderia ser qualquer pessoa, mas não é qualquer outra pessoa. É o seu irmão que está fazendo isso. Entende? Eu acho que você deveria, ao menos, algum tipo de meia-culpa aí nessa, que você não teve a humildade de manifestar nas suas declarações RPC, né? E aí eu só queria dizer o seguinte do Ratinho. O Ratinho é isso, né? O Ratinho, ele tenta passar por cima da legislação. Assim como aconteceu, a gente já fez programas aqui sobre a faixa de infraestrutura da construção do Porto de Paranaguá, que ia comer, eu acho que era 3 quilômetros por não sei quantos, até da Alexandra Matinhos até o Pontal do Paraná, ia comer 3 quilômetros de largura até chegar lá para construir uma estrada, para uma outra estrada para o tráfego de caminhões para o porto. Só que ia passar por cima de uma comunidade indígena, de comunidades tradicionais, e é isso. E o IAT e o IAT, só que na época daí, na gestão do Richa, porque esse projeto é da gestão do Richa, mas o Ratinho comprou com toda a sua, com todo o seu vigor, ele comprou essa ideia, né? Que agora naufragou, né? Mas ele, o IAT tinha emitido as licenças, Diego, para destruir a Mata Atlântica, para detonar. Então sabe o que me parece? Sabe o que me parece? É o seguinte, é aquele velho pensamento dos colonizadores do Brasil. Dos bandeirantes, por exemplo, que, né, tudo que em nome do progresso fizeram todas as barbaridades, mataram indígenas, destruíram tudo que viram pela frente. Só que é o seguinte, naquela época, eles não tinham a dimensão dos efeitos que isso estava causando, nos efeitos da história do país. Hoje, passado mais de 500 anos, a gente sabe muito bem as implicações, né, disso, né, do extermínio de pessoas, do extermínio do outro, do extermínio da cultura, da nossa própria cultura, de vários fatores que hoje a gente pode elencar. Mas o Ratinho, passado esses 500 anos, parece que não aprendeu nada a respeito disso, ele só pensa no progresso. Mas essa é uma ideia mais velha que o próprio Brasil, Diego.
Não, e é importante também relatar aqui, né? A gente tem aí a Assembleia Geral da ONU acontecendo e a gente vê quase todas as lideranças aí, né? Os presidentes dos países que participam dessa Assembleia falando sobre as... Não é nem mudança mais, né? Sobre a crise climática. E isso, a gente não precisa mais duvidar disso, porque no fundo está acontecendo aqui no nosso país, está acontecendo aqui em Curitiba. Olha o calor que a gente está vivendo, né? Olha a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha nos países, o que está acontecendo. E quando a gente fala e faz essas críticas, é porque esse tema, né, o tema do meio ambiente, é muito caro para o planeta como um todo. E a gente vê o nosso governador indo na contramão de tudo isso. Né, querendo derrubar, tirar a restinga, né, derrubar áreas de preservação ambiental, pessoas aí construindo casas em locais. Eu fico pensando.
Pescaria durante a Piracema.
Sim, né? A gente vai falar sobre o Márcio Nunes, que era o secretário, né, do Ratinho, era o secretário do Desenvolvimento Sustentável, né? Porque eles também acabaram com a Secretaria do Meio Ambiente e criaram a secretaria que tem esse nome bonito, né? Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Não é moda falar sobre sustentabilidade. Mas, na prática, não é isso que se vê. Inclusive, isso é um modus operandi de você maquiar uma coisa de uma forma que pareça aquilo, mas no fundo ela não tem nada daquilo, né? Então, de sustentável, o Paraná tá muito, muito aquém de ser realmente um estado sustentável. No fundo, eles querem passar a boiada. Nesse ensejo, né, eu trago aí só essa questão da Assembleia Geral da ONU, porque é um tema muito caro pro mundo todo. Mas nessa toada, eu quero falar um pouco do Márcio Nunes, que era o secretário do Meio Ambiente, que no fundo agora é Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Para vocês verem quem são as pessoas que estão envolvidas com o Ratinho.
Márcio Nunes, que hoje ainda é deputado estadual.
Exatamente. Então vamos lá. A gente trouxe aqui só para resgatar e fazer um link aí dessas informações, porque isso, no fundo, amarra o que a gente está falando agora. Essas questões, esses problemas não são de hoje. Nós denunciamos vários problemas aqui também, em programas, entrevistando pessoas que falavam especificamente sobre essa... como se eles estivessem passando a boiada, né? Fazendo aí um recorte, lembrando aí do Salles, lá do Bolsonaro. Então são todas as mesmas pessoas. Afinal de contas, o Ratinho Júnior era apoiador do Bolsonaro, agora ele foge disso porque não tá ficando legal para ninguém ficar atrelado à imagem do Bolsonaro. Mas enfim, no plural, né? Essa que é uma matéria do Rogério Galindo, lá em 4 de janeiro, né, desse ano de 2023, ela dizia o seguinte sobre o Márcio Nunes. O título é: Márcio Nunes passou a boiada a pedido de Ratinho e agora ficou de mãos vazias. Vamos para a matéria um pouquinho, que ela diz o seguinte: ninguém perdeu tanta força do primeiro para o segundo mandato de Ratinho Júnior PSD quanto o deputado Márcio Nunes. Visto como um dos homens fortes do primeiro governo, deve ficar escanteado no segundo. Márcio Nunes, eleito pela região do Campo Mourão, foi encarregado por Ratinho em 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a nova nomenclatura criada depois da extinção da Secretaria do Meio Ambiente. A diferença é que, ao invés de proteger o meio ambiente, a ideia era eliminar a legislação vista como entrave, entre aspas, para o desenvolvimento. Em 4 anos, o secretário fez o que pôde para prejudicar a fauna e a flora do Paraná. Mandou cortar a restinga do litoral, defendeu o projeto da linha de infraestrutura que desmataria uma área gigante de Mata Atlântica, mandou liberar a pesca em períodos proibidos, né? Teve que recuar, ajudou a extinguir o Conselho do Litoral, passou a boiada. Tanto fez que ficou no alvo do Ministério Público. E agora, Ratinho não vê mais condições de reconduzi-lo ao cargo. Convidou o Valdemar Bernardo Jorge para continuar com o trabalho e ofereceu a Márcio Nunes o turismo. Vendo que estava sendo rebaixado, o deputado diz que não quer e tudo indica que vai voltar para a Assembleia de mãos vazias.
E aí, Diego, é o seguinte, a gente deu uma olhada no perfil do Márcio Nunes ali na Assembleia Legislativa e ele, o que ele é? Ele é formado em agronomia. Essa é a relação dele com o meio ambiente. Ele é formado em agronomia e é produtor rural, mano. Ou seja, é a mesma coisa que botar o Ricardo Salles pra cuidar do meio ambiente. É a mesma coisa que botar a raposa no galinheiro. É isso, mano. Entendeu? Não tem. Então, daí você já vê. É a mesma coisa que você botar o Feder na educação. É a mesma coisa. É, sabe, você tá botando um cara que não entende nada, que é totalmente o contrário. Você coloca uma pessoa e destitui o próprio órgão, né? Então é isso que acontece.
Então, para fechar, né, a gente vai fazer um intervalo, só para finalizar, é importante porque entra e sai secretário, mas a intenção é a mesma, afinal de contas o governador é o Ratinho. Então vai sair o Feder, entra um novo secretário que vai tocar as mesmas ideias. No fundo, a intenção de fazer tudo isso é do governador, né?
Que dizem que é o famoso, é comandado por controle remoto. O Feder opera o novo secretário por controle remoto. Foi o que uma das fontes disse aqui, uma das fontes do programa.
Mas é isso, gente. Então, dito isso, a gente vai continuar, né, apurando esse caso. A gente vai continuar buscando fontes para que possam falar, né? Afinal de contas, o jornalismo é isso. A gente precisa apurar e falar para a sociedade entender o que está acontecendo. E eu só faço essa breve reflexão. Eu fico pensando, se fosse um caiçara que construísse uma casa, né? Por mais simples que fosse, numa área como essa.
E o cara não pudesse tirar o carro da garagem, Diego. Assim como o Caissara lá não tá podendo colocar o barco dele no carro para levar para manutenção. O que aconteceria se um morador de rua coloca um carrinho de mercado na saída do carro? É, cara, é pau e cacete, como dizia nosso ex-governador.
É isso aí, gente. Então, vamos continuar pesquisando, vamos continuar apurando sobre esse caso. A gente vai retomar essa pauta aí mais pra frente. A Isabelle já tá a postos ali pra conversar com a gente. Mas antes de iniciar esse papo, a gente vai pra coluna semanal da Desirê Salgado. Então, Migue, solta pra gente, por gentileza.
Olá, aqui é a Desirê. Eu sei que eu falei que ia falar da reforma político-eleitoral do ano, mas, felizmente, ela ainda não está decidida. Tem muita proposta ruim avançando, tem muito retrocesso nas condições de igualdade da disputa eleitoral. Infelizmente, em nosso parlamento, há quem pense que a política é só de um tipo de pessoa, é só de uma categoria de cidadão que pode ou se acha capaz de representar todo mundo. Não é assim, né, gente? Quanto mais diversa e mais democrática a política, melhor vai ser o direito, melhor vão ser as regras, melhores serão também as políticas públicas. Este mesmo parlamento também tem acenado com outras coisas igualmente trágicas, como respostas a algumas decisões que estão sendo anunciadas aí junto ao STF em relação a uma leitura de autonomia individual bastante mais avançada do que consta na nossa legislação. É bom lembrar que grande parte da nossa legislação criminal é dos anos 40, e muita coisa mudou desde então. Nós temos o STF analisando agora a questão da descriminalização do porte de drogas. E já tem, pasmem excelências, proposta de emenda à Constituição querendo botar na Constituição que é crime portar qualquer quantidade de drogas. Também temos aí a ministra Rosa Weber anunciando que o caso sobre a interrupção voluntária da gravidez também está pronto para ser votado. E já temos anúncios também de projetos de lei que tentam impedir qualquer tipo de interrupção da gravidez. Sempre vem respostas ou soluções fáceis para problemas muito difíceis. É gente que ignora a dimensão de exclusão, de violência, que a aplicação dessas normas tem trazido para o Brasil. Elas não se aplicam igualmente para todas as pessoas. Causa desigualdade essa legislação. Precisamos avançar em várias coisas, mas precisamos avançar também na composição dos parlamentos. E aí, as regras do jogo interessam muito. Bom, por hoje é só. Semana que vem a gente fala um pouco mais, quem sabe aí, sobre a reforma política, preferencialmente não aprovada. Até.
É isso aí, muito obrigado, Desirê Salgado, sempre trazendo temas toda semana aí com a sua coluna aqui no Vamos à Luta. E agora a gente está aqui com a Isabelle Mesquita. Isabelle, seja muito bem-vinda ao programa, é um prazer tê-la aqui conosco para falar de cultura também, né? A gente acha muito importante a cultura na formação, né, da nossa população, e é importante o trabalho que você está fazendo. Como é que está o áudio aí primeiro, né? Boa tarde, como é que está o áudio? Está me ouvindo bem? Está tudo certinho?
O áudio está um pouco comprometido, mas eu não sei se vocês me escutam bem. Se vocês me escutam bem, não tiver muita reverberação de fora.
Não, estamos...
Tá tudo bem aí?
Tá tudo bem, estamos escutando bem certinho. Então vamos começar, sim, né, para dar a palavra para você, né? Você que está com a exposição Berenice à Deriva em Cinzas do Norte. Eu tenho até o release aqui, mas eu acho bacana você falar sobre o seu projeto. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem o que, que é essa exposição. Tô sabendo que vai ter alguma coisa bem legal pelos próximos dias. Então conta para gente.
Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aí com vocês. Sou fiel escudeira aí do Vamos à Luta, um programa muito interessante que traz muita informação e traz questões políticas, sociais, que são pertinentes ao nosso momento histórico, né? Eu estou com o projeto Berenice à Deriva em Cinzas do Norte, exposição no Museu da Gravura, no Solar do Barão. É uma exposição que é um desdobramento, né, da pesquisa Rio Atumã, Paisagem Sonora, uma pesquisa que eu fiz na Amazônia. Eu sou manauara, né, nasci lá e fui criada na floresta amazônica, né? Eu sempre digo que eu sou manauara e criada no Rio Atumã, né, que é um rio dentro da floresta. E essa pesquisa é um resgate de memórias que partem da minha vida privada, mas que se estendem a uma vida amazônica e por consequente, é uma vida nacional, né? Território brasileiro. Então, a exposição fala dos povos indígenas originários, mas fala também desse deslocamento do tempo, né? Entre o passado e o presente, né? Essas lacunas que a memória é capaz de nos conectar, né? Então, o trabalho basicamente é em cima disso, né? E a exposição está acontecendo no Museu da Gravura. Sábado agora nós teremos um evento, uma ópera dentro da exposição, com a soprano Renata Bueno, né, e mais o Valmar, né, que também está participando junto com ela, o músico. Então é uma ópera, um concerto dentro da exposição, será às 17 horas. Porém, antes, às 14 horas e 16 horas, a gente vai fazer uma visita guiada falando de todo o processo de pesquisa e processo criativo da exposição e a história que está por detrás dela.
Salve, Isa, aqui é o Diogo falando, tudo bem?
Tudo.
Isa, beleza. Isa, você estava contando para mim, a gente se encontrou, né? A Isa estava contando sobre esse evento que vai acontecer sábado, que é a apresentação musical, que esses músicos, esses cantores, eles estavam na ópera Anjo Negro. É isso mesmo, Isa?
Isso, a Renata Bueno fez parte do elenco, né, do Anjo Negro, e foi. Ela está morando hoje em São Paulo, é residente de São Paulo, é uma soprano que foi para Berlim, foi para Itália, e é uma amiga, né? Então, por isso eu tive essa oportunidade de conversar com ela e falar: poxa, já que você está aí no Anjo Negro, vem de vez em quando ensaiar aqui, vamos fazer uma parceria. E ela topou, né? E eu estou muito feliz com a participação dela, que é uma grande artista também, e do seu colega, o Valmor, que vai acompanhar ela no concerto.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.